Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada do Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024. As chuvas já começaram, né, gente? Esparsas, muitos lugares choveram até bem. Tanto é que muitos produtores já estão plantando, mas tem muito lugar que não choveu nada. Ou então outros que choveram pouquíssimo. E tem produtores aí que estão preocupados, né? Porque o tempo já está passando. Estamos no meio do mês de outubro e o pessoal não consegue plantar, né? Tem muita gente que não vai plantar no pó. Correu o risco de perder, como aconteceu ano passado, né? Mas vamos torcer aí para Deus abençoar e essa semana as chuvas firmarem, né? Dá tudo certo, se Deus quiser. Seja muito bem-vindo à Morada no Campo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio. Estou com você de segunda a sexta-feira aqui na Rádio Morada do Sol FM, trazendo os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil. E hoje eu vou entrevistar Mônica Sarmento, engenheira agrônoma, especialista em combates a incêndios florestais e rurais. E o tema da nossa entrevista será o papel da aviação agrícola no combate aos incêndios florestais e rurais. Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Uma iniciativa surge importantíssima, reunindo a iniciativa privada de setores do agro brasileiro voltados à busca do comércio internacional. O Secafé, que reúne a produção do café do Brasil, junto com o Serasa, que é uma companhia de banco de dados que tem todas as informações, não só financeiras, mas também ambientais, estão reunidos nesta semana na Suíça com importadores, com líderes e dirigentes internacionais, consumidores, processadores de café, para mostrar a origem brasileira do café e toda a sua ambientação, todo o seu aspecto ambiental e sustentável. Portanto, reúne-se o Secafé com o Serasa e vão à Europa num novo modelo de comércio, onde comércio e compliance estão reunidos numa iniciativa de um setor brasileiro. Isto é muito importante e, doravante, nós vamos assistir muitas ações exatamente assim, que estão acima e além dos próprios governos. Até a próxima!
Meu amigo Tejon, um abraço para você. Até segunda-feira que vem. Agora, Antônio Resch, fala direto de São Paulo, trazendo o Mercado Futuro.
Fique por dentro do Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá! No começo de outubro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPE-Esalq-USP, informava que a arroba do boi em São Paulo era cotada a R$ 285,80, alta de 1,71% no dia e de 4,17% no mês. Em dólares, valia R$ 52,22. Mas há informações de negócios realizados a R$ 300 por arroba. Não precisa ser esperto para perceber que a indústria está com dificuldades para fazer as escalas de abate. Não faltam motivos para entender o que está acontecendo. Um deles é o aumento de 30% nas exportações. Talvez esse ano o país bata o recorde nas vendas de carne bovina ao exterior. O consumo interno também deverá ser o melhor dos últimos 12 anos, superando 30 quilos per capita. Por outro lado, a oferta de animais prontos para o abate está menor. Não apenas a longa seca e a fogueira nacional estragaram as pastagens, como a oferta de animais confinados está sendo insuficiente para atender a demanda. E mais, as cotações do mercado futuro sinalizam uma arroba negociada perto dos R$300. E o Natal está chegando.
Abração para você, Resch. Até segunda-feira que vem. Eu vou fazer um intervalo comercial e volto já já com a minha entrevista com a doutora Mônica Sarmento.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu gosto de dizer que uma das melhores coisas que a comunicação me trouxe são os amigos. As pessoas, né? Eu sou um informal por natureza. Eu não gosto muito de formalidade. Eu gosto de informalidade. Eu gosto de prosear, eu gosto de bater papo com os meus amigos, com as pessoas que eu admiro. E a minha entrevistada de hoje é uma dessas pessoas que eu admiro muito. É Mônica Sarmento, engenheira agrônoma, especialista em combates a incêndios florestais e rurais. E o tema da nossa entrevista será o papel da aviação agrícola no combate aos incêndios florestais e rurais. Minha amiga Mônica Sarmento, tudo bem?
Tudo bem, Divino. Um prazer enorme estar aqui, vivendo. Boa tarde a todos que nos ouvem.
Que alegria estar com você. Tem muito tempo que a gente não conversa, né, Mônica?
Eu acho que uns 2 anos no mínimo.
Mônica, conta para mim, o que, que aconteceu nesses 2 anos? A vida foi boa com você nesses 2 anos?
Eu acho que sim, foi bem boa. Foi bem boa, sim. Eu já aposentado, mas continuo trabalhando porque gosto do que eu faço. Eu acho que ainda sou útil para a sociedade, então eu acho que a vida tem sido boa para mim, tem sido boa, não posso reclamar.
Para quem não te conhece, conta o que, que você faz da vida.
Eu sou engenheiro agrônomo, sou formada aqui em Botucatu em 1982, e tão logo eu me graduei, eu fui trabalhar no maior centro de formação de pilotos agrícolas da América do Sul. Eu acabei me especializando em aviação agrícola, e nos últimos quase 30 anos, a área de combate aéreo aos incêndios em campos e florestas. Sou instrutora nas duas áreas. Vou completar 42 anos de profissão agora no final do ano.
Mônica, nós estamos em 2024. Eu acho que eu nunca na minha vida eu vi tanto foco de incêndio como eu vi esse ano. E olha que ao longo dos anos, né, a gente já viu muita coisa, já viu muita seca. Tem gente que fala assim, ah, nunca teve seca. Teve, eu lembro. Esses dias eu lembrei de um fato, quando eu era menino, as pessoas carregando pedra na cabeça para colocar no pé da cruz para pedir a Deus que mandasse chuva porque não estava chovendo. Então, vários episódios de seca, né? Mas esse ano, os incêndios foram assim, fora da casinha, foram muitos. O que que está acontecendo que a gente tem tanto incêndio em 2024?
Duas coisas. Nós estamos com um problema climático que não afeta só o Brasil em si, tá? Uma grande região do planeta. Então, isso é um dos problemas. O aquecimento global...
Então,
o aquecimento ponto. Global.
Aquecimento global existe?
Existe, para mim, sim. Contra fatos, não há argumentos. Tá? Então, o aquecimento global está levando a uma série de distúrbios de clima. E esses 2 últimos anos... O ano passado já foi um ano seco, esse ano mais seco ainda. Estão atribuindo a uma série de coisas, inclusive o aquecimento do oceano, né? E a outra questão, se o clima está seco, nós estamos com escassez de chuvas, tem muita gente pondo fogo. Esse é.
Quando você fala muita gente pondo fogo, quem é essa gente que põe fogo?
Eu vou te responder de uma outra forma. Que é uma estatística, e é uma estatística mundial. 30%, até 30% das ocorrências de fogo podem ser naturais, advindas de queda de raios, de processos fermentativos em terrenos turfosos, né? Mas e os outros 70%? São de origem antrópica, ou seja, tem origem no homem. Ou por negligência ou intencional. E o que nós temos visto é o quê? No Brasil, em 2024, um ano extremamente seco, uma estiagem prolongada, não vemos chuvas há algum tempo nessa região que está queimando, né? Sudeste, centro-oeste, norte do país, problemas de regularidade pluviométrica. E os 70% são pessoas que estão pondo fogo. Se estão pondo fogo por negligência ou se é criminoso, isso aí é uma outra questão. Mas 70% tem origem no homem. Então, nós teríamos que estar conversando em termos de comunidade, em todas as comunidades, e agora eu vou aproveitar o programa aqui e dirigir aos ouvintes e pedir encarecidamente. Não coloquem fogo sob hipótese alguma. Porque as condições...
Mas nem aquele fogo, nem aquele fogozinho, sabe aquele fogozinho ali no quintal, aquele inocente que você vai lá, junta um pouquinho de folha,
ambiental.
Nem esse não pode?
É crime ambiental. A lei 9.605, se eu não estou errando o nome, número, é isso mesmo. Lei 9.605, provocar queimadas é crime. Então, nós estamos numa situação de extrema seca, umidade relativa baixíssima, e isso nos leva a um alerta máximo. Então, não ponham fogo, porque a primeira bobeada que você der vai acabar começando um incêndio e nós não estamos tendo condições de atender a tantas demandas. Os municípios nós estamos em torno do Brasil aí com mais de 700 municípios em situação ou porque já perderam ou porque estão com incêndios ativos. Então, isso é muito...
Mônica,
pode falar, desculpe.
Onde é que entra a aviação agrícola aí nesse caso?
Onde entra? Existem várias técnicas para se combater fogo. E uma delas é o emprego de aeronaves, sejam elas de asa fixa ou de asa rotativa. Mas de onde vem isso? Por que isso? É preciso recordar o seguinte, e eu gosto sempre de deixar isso claro. O fogo em si, ele não é um problema. O problema é o fogo fora de controle e isto recebe um outro nome, chama-se incêndio. Então, o problema são os incêndios. Tá claro? O fogo, ele é uma reação química que envolve três elementos para acontecer, uma reação química em cadeia e exotérmica. Ela precisa de oxigênio, combustível, que no nosso caso é o combustível florestal rural, né? E uma fonte de calor inicial. A partir daí, havendo esses elementos, o fogo só vai se expandindo, se propagando e aumentando as emissões, não só dos gases de efeito estufa, como da intensidade de calor. Calor é energia em movimento. Mônica, o que, que tem isso a ver com a aviação? Quanto antes nós chegarmos a um ponto onde começou um fogo, nós vamos pegá-lo num estágio inicial, no momento em que ele ainda é frágil, as emissões de calor ainda são baixas, e isto nós conseguimos usando a estratégia de uma ferramenta rápida e ágil, que é o avião ou o helicóptero. Então, nós temos a facilidade, num primeiro momento, houve a detecção de um foco, de você decolar e ir e lançar água ou água com espuma ou fazer um isolamento daquela área de fogo com um retardante. Porque, divino, nem sempre o fogo aparece próximo de um lugar onde nós temos os brigadistas.
Quando você fala retardante, você está falando de água?
Água misturada com um ignífugo de longa duração.
Que é isso, ignífugo de longa duração?
Ignífugos são todos os produtos que por suas... Ignífugos são todos os produtos que por sua ação física ou química impedem ou retardam a propagação de um fogo. Nós temos os de curta duração e nós temos os de longa duração. Dentro dos ignífugos de curta duração, o mais comum é a água, é o mais popular. E o segundo é a água misturada com um líquido gerador de espuma, LGE. Isso nós usamos para combate direto. Lançar água ou água com espuma sobre a base das chamas. E os retardantes são ignífugos de longa duração. É a água também, que só trabalha ali como um veículo, como um transportador. É a água mesclada com um produto que é a base de sais, de amônio, fosfato. Existem outros também. A maioria deles relacionadas são fertilizantes. Vamos colocar bem assim, são fertilizantes.
Mônica, eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando uma especialista em incêndios rurais e florestais, Mônica Sarmento. Para quem não entende, para quem não entende do que a gente está falando, eu também não entendo, eu sou leigo totalmente no que você está dizendo aí. Esses produtos que são jogados pelos aviões, eles têm algum tipo de agrotóxico neles?
Não, não. Inclusive as aeronaves que vão entrar, né, na temporada de combate, elas são, é uma aeronave agrícola de maior capacidade de carga, nós trocamos a comporta, uma comporta de abertura maior, essas aeronaves são descontaminadas, são limpas e descontaminadas. Dali para diante, ou elas vão estar operando somente com água, ou com água e um LGE, que é um líquido gerador de espuma, ou com água e um retardante. Os mais conhecidos são os sulfatos e os fosfatos de amônio, né? MAPDAP, monoamônio fosfato, diamônio fosfato. São os mais comuns, são fertilizantes. Tá? Acabam tornando o lançamento com um custo maior. Então, não se usa ignífugos de longa duração sobre as chamas. Nós lançamos mão dessa tecnologia, geralmente quando nós estamos, perdemos a mão num combate direto. Nós vamos cercar o fogo numa outra situação e nós vamos lançar mão desses produtos que são os ignífugos de longa duração. Tem um custo maior. Tá? Em termos de efetividade, nós poderíamos dizer o seguinte: se a água tem, comparativamente, se a água tem uma efetividade em relação ao controle, né, do fogo, eu posso dizer que a água misturada com a espuma, o LGE, vai te dar uma efetividade de 2 a 3 vezes maior.
Mas o custo também é muito maior.
E risco não.
Custo?
Não. Não também. Não também. Depois vamos falar de custos em relação a um avião e a produtos que são usados em outras partes do mundo. Então, água 1, LGE, que é líquido gerador de espuma, te dá uma efetividade no combate 2 a 3 vezes maior do que só água pura. E o uso de retardantes te dá uma efetividade no combate de 7 a 8 vezes maior do que a água somente. Em termos de custo, vamos fazer uma comparação usando o maior avião agrícola de combate no país, que é o AT-802 com 3 mil litros. Então, vamos supor que se ele for lançar com água, ele tem um valor X de custo daquele lançamento, valor simbólico X. Se eu for agregar LGE nesses 3 mil litros, eu vou aumentar de R$90 a R$100. Então, vai ser X reais mais R$100 de agregado de valor. Se eu for usar um retardante nesse mesmo avião, primeiro eu já não consigo decolar ele com 3 mil litros, pela questão da densidade da mescla. É uma mistura que vai dar 1,1 de densidade, 1,2. E aí, esse avião já não decola mais com 3 mil litros, vai decolar com 2.800. Mas vamos lá. Quanto vai me custar isso em termos de produtos que são usados fora do Brasil? Tá? Se o valor básico era X, no LGE era X mais R$100, agora vai ser X mais R$6.000.
Uau!
Um avião do porte do 802. Então, não é um produto barato. Nos dá a possibilidade de enfrentar um combate com mais segurança em situações em que é iminente, por exemplo, está avançando para cima de uma comunidade, você vai lançar isso, você lança a mão disso, porque é como se criasse uma parede, é um aceiro químico. Aquilo é um aceiro químico. O fogo chega até ali e é sucumbido. Nós não lançamos sobre...
Deixa eu tirar uma outra dúvida com você. Nós temos, volto a repetir, a segunda maior frota de aeronaves da aviação agrícola no mundo. Mas parece que poucas aeronaves acabam voando para fazer esse trabalho. Por que que nós não temos mais empresas e mais aeronaves voando e fazendo esse trabalho de combate aos incêndios rurais e florestais?
Eu tenho que aí esclarecer uma coisa, tá? De um lado, você tem vegetação queimando, emitindo calor. Tá? Do outro lado, nós vamos lançar mão de um produto que vai ser ou água, LGE ou o ignífico de longa duração, que é onde nós vamos dar, tudo é em torno de um equilíbrio energético. Uma das técnicas de combate é a técnica do resfriamento. O fogo, a gente fala do triângulo do fogo, combustíveis, uma fonte de calor inicial e o oxigênio do ar. Então, existem técnicas. Contra o calor, nós vamos usar o resfriamento. Combate direto, lança água ou a água com espuma. Mas e daí? Agora nós temos que raciocinar o seguinte. Quanto mais vegetação queimando na mesma unidade de área, maior é a emissão de calor. Então, maior terá que ser a quantidade de água que eu tenho que lançar sobre este fogo para poder zerar e fazer esse balanço energético zerar. Né? Então, só aí você já vai entendendo. Uma coisa é eu apagar fogo numa pastagem. A outra é eu apagar fogo numa vegetação densa, em pinos, em eucalipto, que são espécies que contêm resinas, óleos. Então, só para você ter uma ideia, esse balanço energético, para ninguém ficar aí divagando, para um quilo de combustível queimando, 10 litros de água. Ok? Se você tem...
Okay.
Se um quilo de combustível queimando em um metro quadrado, você vai precisar 10 litros de água. Mas se você usar água com um LGE, eu já te falei que a efetividade dela, dessa espuma, é maior do que a água 2 a 3 vezes. Por quê? Porque a espuma, ela não só resfria, como também ela abafa, que é o lado do triângulo relacionado ao oxigênio do ar. Então, oxigênio. A espuma, ela é mais efetiva do que a água pura por conta disso, porque ela é uma técnica que a gente usa e acaba eliminando 2 lados do triângulo ao mesmo tempo. Entendeu? Uhum. Então, para cada situação, nós temos uma lâmina de água ou de espumógeno que é adequada para recobrir aquele vegetal, absorver aquele calor e zerar aquele balanço energético. Então, fica fácil de você ver. Nós temos uma frota, sim, que deve estar beirando aí 2.500, 600 aeronaves.
Acho okay. Que 2.800.
Quantos por cento são de aeronaves de maior capacidade de carga?
Ah, então,
se a gente tiver
entendi.
Com
entendi.
50% são aeronaves na faixa de 700, 750 litros no hopper. O que que acontece? Elas têm uma baixa capacidade de carga, não estão equipadas com a comporta. E aí eu vou fazer um cálculo, que eu já fiz isso algumas vezes, faço isso facilmente. Então, isso entre quem tiver condição de acompanhar. Vamos imaginar uma aeronave de 750 litros, com a comporta tradicional agrícola, que está voando a 50 metros por segundo. Se ela abrir totalmente essa comporta tradicional dela, ela vai demorar, na verdade, 7 segundos, mas eu vou ser boazinha para facilitar os cálculos e vou dizer que esses 750 litros se escoam em 5 segundos. Então, vamos lá. Se ela está voando em linha reta a 50 metros por segundo, em 5 segundos ela andou em linha reta 250 metros, com a comporta aberta. E ela lançou um cone que molhou uma faixa de largura de molhamento de 10. Então, qual é a área molhada? É um retângulo de 10 por 250, isso dá 2.500 metros quadrados. Sobre estes 2.500 metros quadrados, ela lançou 750 litros. Se você for ver quanto caiu por metro quadrado, caiu menos do que um copo desses de 300 ml. A menor taxa de lançamento, se você quer ser efetivo num combate de fogo rasteiro em pastagem, é 0,5 litro. Então, de cara, eu já vou dizer a você, já não atingiu o 0,5 litro. Então, eu já faço o cálculo, a menor capacidade de carga, para a gente começar a falar em um combate efetivo, 1.500. Em outros lugares do planeta, não se usa menos do que 2.000 e em alguns outros, não menos que 3.000.
Vou fazer mais um intervalo rapidinho e já estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo mais eficiente, a Agroset apresenta a linha Grap Bees de biocontrole com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agroset leva essa tradição para o biocontrole, com 3 novos produtos, bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso
para que você tenha um manejo mais sustentável e com maior produtividade. Então acesse agroset.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha Grep. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GrapBiz é AgroSet.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Mônica Sarmento é uma especialista em treinar pilotos da aviação agrícola para que combatam incêndios florestais e rurais. E quantas dessas aeronaves...
De capacidade de...
Você acha que chega a 50% da frota com essas aeronaves acima de 1.500 ou não chega?
Não, porque as aeronaves essas que estão aí na faixa de 750 devem compor a frota brasileira em uns 50%. Tá? E as outras? As outras você vai ter de 1.000 até 3.000 litros. E o que, que acontece mais? Quando você está trabalhando em um lugar com maior altitude, essas aeronaves, elas perdem potência e não conseguem mais decolar com sua carga. Então, se eu contratei uma aeronave de 2.000 litros para me ajudar nos combates, e eu estou trabalhando num local com uma maior altitude, ela não vai conseguir mais voar com 2.000 litros. Ela vai decolar com 1.200, 1.300, depende da altitude. Só que você precisava que caísse uma lâmina maior e aquela capacidade de carga. Então, o que, que acontece? Em muitos países, na hora que você faz os processos licitatórios para os combates nas unidades de conservação, onde eles estabelecem uma capacidade mínima. E a presença da comporta especial de incêndio. E isso acaba limitando, nós temos 2.800 aeronaves, ok, mas nem todas atendem ao chamamento dos processos licitatórios que existem em torno dos combates ao fogo.
Então, resumindo, a ópera... A melhor coisa é evitar de colocar fogo naquele montinho de folha que está lá no fundo do quintal, que você acha que está sujando o quintal. É não se preocupar em deixar o quintal do sítio tão sujinho, né? Ah, tem que ficar limpinho. Não, enterra então, se for o caso. Se você não aguenta, enterra, né? Mas não coloque fogo. Resumindo aí, outra coisa. Você sabia que aqui tem um problema sério em Goiás? Eu não vou falar nem o nome da empresa, até para não dar publicidade. A empresa de energia elétrica aqui, ela já herdou uma rede elétrica de péssima qualidade, que vem de uma empresa para outra e para outra, e esses fios estão provocando grande parte dos incêndios aqui, viu? Porque eles acabam arrebentando, formando faíscas, o transformador estoura, e isso tem trazido muitos incêndios para a gente. Minha querida, nosso tempo acabou. Você viu tanto que foi rápido?
Foi rápido. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando, conversando com você e com os outros que nos ouvem. Eu queria deixar uma mensagem para a gente terminar. Prevenir.
Vamos lá.
É mais fácil, é mais simples, é mais barato e mais efetivo do que se combater. Evitem, a qualquer custo, de colocar em fogo. O país está vivendo um momento crítico, baixíssima umidade relativa, a vegetação está extremamente seca, nós estamos em condições de alerta máximo, em condições iminentes do aparecimento de fogo a qualquer momento. Então, eu gostaria de contar aí com a compreensão de todos, varram seus pátios, mas não botem fogo. Né? A questão das redes elétricas, isso aí entra no quadro de negligência. Existem várias situações de negligência que acabam trazendo para nós prejuízos enormes, incalculáveis em termos econômicos, ecológicos e de saúde pública. Muito obrigada de coração aí de poder estar conversando contigo.
O Brasil tem o privilégio de ter você, viu? Obrigado, foi uma honra conversar com você. E não vamos passar 2 anos longe um do outro mais, não. Vamos conversar mais vezes, tá bom?
É um prazer enorme estar ouvindo. Um beijo.
Beijo, fica com Deus. Gente, que privilégio reencontrar a minha amiga Mônica Sarmento, conversar com ela, ouvir tanta sabedoria, né? Tão bacana isso. Ela é engenheira agrônoma e é especialista em combates a incêndios florestais e rurais. E nós falamos sobre o papel da aviação agrícola no combate aos incêndios florestais e rurais. Quer uma dica? Siga o conselho dela. Não coloque fogo. É exatamente isso. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Abraço para você, excelente tarde, até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.